Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e, claro, estamos sempre com o Eduardo Sá. Olá, Eduardo, boa tarde. Ora, hoje vamos falar de empresas familiares e de relações no trabalho. Isto é por sugestão de um ouvinte. Vamos abordar o tema de colegas que também são família. Eduardo, como é que se gerem os atritos normais entre colegas e como é que se lida com um familiar 24 horas por dia?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá, Eduardo.
Não sei, Judite. O que eu sei é que, por mais que uma pessoa não queira, leva sempre o trabalho para casa. Uhum. E o que é mais grave é que, se for a casa do irmão, do pai, ou seja, de quem for da família, leva sempre trabalho para casa. E isto é uma coisa que se torna penosa, só pode, porque a determinada altura corre-se o risco de haver uma extensão do conselho de administração para a hora de jantar, os conflitos que não se resolveram no horário de expediente tenham de se resolver no fim de semana e outras coisas do género, o que faz com que, de repente, nunca se esteja de férias, nunca se esteja puramente em família, e o nunca é exagerado, evidentemente, mas que seja preciso uma disciplina e muita sensatez para que depois estes territórios não se misturem uns nos outros e se contaminem todos uns aos outros, prejudicando as relações, claro.
Mas há lados positivos, ou não há? Eu sei que a tendência, nós olhamos para estas situações, é perguntar onde é que encontramos um local de refúgio, onde é que nos refugiamos do ambiente de trabalho, e às vezes o trabalho também serve de refúgio da família, não é? E aqui não, aqui os lugares misturam-se. Onde é que nós encontramos esse lugar e depois, então, quais são as vantagens, porque certamente também haverá vantagens neste tipo de empresas?
Ora, também há, nomeadamente quando se trata de assumir um projeto novo, por hipótese, e aí haverá sempre um outro elan que faz com que não seja preciso, ou pelo menos que não seja supostamente preciso, andar a negociar à esquerda, à direita, a auscultar sensibilidades, a perceber o quão resistente à mudança é sempre uma qualquer organização, e, portanto, aí às vezes será mais fácil. É verdadeiramente fantástico, porque a determinada altura os projetos, quando crescem, têm tantas impressões digitais tão familiares que não são só um projeto, é uma espécie de criação coletiva de uma aldeia, o que faz com que tudo tenha um outro sabor. De facto, é verdade, mas também é verdade que, em muitos momentos, o pai, pegando naquilo que acaba por ser mais frequente, o pai às vezes tenha muita dificuldade em deixar o papel de pai e misture tudo isso no contexto de uma empresa, às vezes até repreenda quando não devia, em contextos em que não era suposto que o fizesse, e às vezes esteja tão a jogar em casa e tão seguro daquilo que vale como pai, que passe por cima da opinião de alguém da família, com a certeza de que, com mais ou menos amu, a coisa passa e tudo acaba por acontecer de acordo com a sua vontade.
Numa situação dessas, em que o pai, o pater familias, continua a ser também no trabalho a autoridade, isso atrasa a emancipação dos filhos, ou seja, os filhos nunca se tornam verdadeiramente autónomos, porque estão, mesmo que não vivam em casa dos pais, continuam a estar sob a alçada, mesmo que profissional, do pai ou dos pais?
Sim, eu acho que ajuda muito, sabe porquê? Porque então quando se tem uma mãe e um pai, ou uma mãe ou um pai muito representativos, portanto, grandes ancoradores de uma família, a determinada altura, por mais que uma pessoa faça, corre o risco de ser sempre filho do pai ou filho da mãe. E, portanto, mesmo em contexto de organigrama, cria-se aquela suposição que leva a que, tantas vezes de forma injusta, se parte do pressuposto que a pessoa tem lugar A ou B ou C porque é filho daquela pessoa. E, portanto, que a distribuição de lugares não se faça só pelo mérito, faça-se também consequência das ligações familiares, o que eu acho, em muitos aspectos, compreensível. Ou seja, se há uma determinada empresa e, portanto, se há os donos do capital que entendem organizar um organigrama de um determinado modo, obviamente correm o risco e obviamente retiram daí as consequências, mas de facto, em termos de autonomia, em termos de respeito, acaba por ser muito difícil, porque a pessoa tem que provar mais e mais e mais, e provavelmente tem que bater o pé algumas vezes, para que seja levada a sério, quando noutras circunstâncias não tem que ter estes olhares tão aguçados em relação aos seus desempenhos.
Olhando para o nosso tecido produtivo português, o nosso tecido empresarial, é fácil perceber que esta realidade é uma realidade muito comum. Há muitas empresas e muitas empresas que são familiares. Há aqui alguma forma de, enfim, fazer aqui uma barreira? A partir do momento em que chegamos a casa, não tratamos de assuntos do trabalho. Quando estamos no trabalho, não tratamos de assuntos de casa. Há aqui alguma forma de fazer uma espécie de acordo entre todos para que não se misturem estes dois mundos com as consequências que isso pode ter?
Eu gostaria muito que sim, que isso fosse assumido por todos. Porque se fosse, por maioria de razão, assumido por todos, seria muito mais fácil de levar por diante e seria muito mais ecológico, digo eu. Agora, há uma questão antes dessa, que eu acho que ainda é mais escorregadia, que é a definição de competências, porque se num contexto de uma empresa tradicional as competências são razoavelmente bem esclarecidas, o departamento de qualidade é um, o departamento comercial é outro, etc, 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 numa empresa familiar há tantas nuances entre estes departamentos que, a certa altura, a definição no papel e aquilo que se passa de facto não correm tão bem. Agora, se se definirem muito bem os papéis, de uma forma respeitosa, que tem que ser quase rígida para que não permita estas tensões, e se tiver a noção que primeiro está a família, independentemente da importância que pode ter uma empresa, eu acho que as coisas vingam por uma razão simples. Porque se não vingarem com esta sensatez toda, o que nós temos a seguir é que não só a empresa se constipa, como a família se perde. Eu já perdi a conta a empresas que, depois de entrar o marido da filha, mais e vir alargando este tecido familiar, com tudo o que são novas suscetibilidades, novos apelos, novas expectativas, eu já perdi a conta a situações em que as empresas começam numa derrapagem que às vezes é muito difícil de segurar, mas onde as famílias saem claramente comprometidas e, portanto, as relações muitas vezes fraturam-se, não se clivam, é pior, fraturam-se e as pessoas quase se incompatibilizam porque, entretanto, se foi varrendo tudo, mais ou menos para baixo do tapete, sempre com o pressuposto de nada está a acontecer, somos acima de toda uma família. E as coisas não são assim tão simples como às vezes pode parecer.
E quando os pais têm planos para os filhos, Muitas vezes têm noutras áreas, mas neste caso das empresas familiares, quando os pais têm planos para os filhos, ou seja, esperam que os filhos tomem conta do negócio e os filhos têm outros planos. Isso para os pais é visto como uma traição à família, porque muitas vezes é um negócio que já vem de outras gerações e muitas vezes é esperado que os filhos prossigam, peguem no negócio e o levem para a frente.
Sim, Bruno, às vezes nem é esperado, não é admissível que eles tenham outro caminho que não é assim. E depois, muitas vezes, os filhos, de uma forma que eu entendo, precisam dizer aos pais, olha, se tu não te importas, eu vou crescer ali na empresa do lado, que, enfim, espera-se que não seja concorrente da empresa familiar, mas vou ali, vou crescer ali por outros caminhos, noutras empresas, porque eu tenho a noção que preciso de perceber até que ponto é que eu valho por mim ou se fico simplesmente a valer por ser teu filho ou tua filha.
Mas é assim que se deve dizer para evitar que essa decisão comprometa o ambiente familiar? É essa a abordagem que se deve fazer?
Eu acho
da parte do filho, dizer ao pai, eu quero crescer, quero ver o que vale por mim.
Se ganhava, mas sabe, os filhos depois são corações de ouro e têm a noção que, por mais que os pais digam, não, eu não influenciei em nada na escolha da área de estudos, não, se ele quiser tomar outro caminho, eu estou na primeira linha a apoiar. Mas entre o discurso assumido e aquilo que é o dia-a-dia das expectativas de um pai ou de uma mãe, há uma distância muito grande. E os filhos interpretam muito bem as expectativas, sobretudo aquelas que são mais secretas da mãe ou do pai, e tentam, de todas as maneiras, Bruno, às vezes escolhendo até um curso que não tem nada a ver com eles, mas que era um curso que a mãe e o pai achavam que era o mais adequado para aquela empresa ganhar outros tipos de competências, e vão-se comprometendo por amor, é por amor, todavia, mas que é um amor que vem com umas faturas, às vezes, com tantos juros de demora que depois estraga muito mais às vezes do que ajuda a construir.
Olhando para este caso em concreto, estamos a falar de uma pessoa que trabalha com o pai, com o irmão e com o marido. Portanto, tem ali uma conjugação bastante complicada, até porque tem um marido que, enfim, está de fora, ou vem de fora do núcleo familiar que detém a empresa. Isso complica esta...
Não, complica ainda mais, não. O nível de complexidade vai aumentando. Ouvido, porque a certa altura já não é o marido, já são os filhos daquele casamento. Portanto, já são os netos dos fundadores, por hipótese. E eu conheço empresas pequeninas e grandes em que isto se passa efetivamente assim. E, portanto, quanto mais isto vai despassando por mais do que uma geração, isso vai alargando... O nível de complexidade aumenta, e depois veja a gestão da distribuição dos poderes que precisa de ser justa, milimetricamente justa, muito bem conversada, e muitas vezes os pais e os filhos adoram-se, mas têm que há uma falta de jeito para conversar as coisas com tanta clareza que de repente... se tenta consertar por um lado e se estraga por outro.
E há também aquela questão social, no caso, sobretudo, de marido e mulher, é que não se pode desabafar com os colegas de trabalho sobre o marido e não se pode desabafar com o marido sobre os colegas de trabalho, neste caso.
Sim. E depois chega-se também àqueles patamares em que os casais às vezes se desencontram e se tenta muitas vezes manter... toda a dinâmica da empresa, mesmo que um casal, entretanto, se separe, se divorcie. E, portanto, o nível de complexidade vai crescendo, e torna uma gestão destas muito mais difícil. Quando é muito bem feita, bom, tem um potencial absolutamente fantástico.
Dicas para ser bem feita?
Não misturar as coisas e, obviamente, ter a noção que, mais do que privilegiar a dinâmica da empresa, que tenha uma noção que, acima de tudo, a dinâmica familiar é que manda nisto tudo, porque se puserem a empresa à frente, está tudo estragado, absolutamente tudo estragado, e a prazo as coisas não têm como correr bem.
É uma boa forma de terminarmos o programa de hoje. Olhar primeiro para a família e depois para a empresa. Há prioridades que é preciso ter bem esquematizadas na nossa cabeça. Eduardo, nós voltamos amanhã para mais um Porque Sim, Não É Resposta. Estamos disponíveis em podcast e pode sempre escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Sugestões, críticas, dúvidas, histórias, cá estaremos para receber tudo. Eduardo, obrigado e até amanhã.
Obrigado, um abraço para os dois.
Até amanhã, Eduardo.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.